Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Brasil perde quase 34 mil postos de trabalho.
Norte e Nordeste são as regiões onde a inadimplência mais cresce no país.
Rio Branco realiza programação especial de combate à exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças.
Espetáculos, performances e oficinas fazem parte da Semana do Teatro do Maranhão.
Hoje é sexta-feira, 23 de setembro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou o Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
O Brasil fechou quase 34 mil postos de empregos formais no mês de agosto, mas o desemprego teve desaceleração.
Lucas Pordeus Leon, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações ao vivo. Olá, Lucas, como fica a situação da Amazônia Legal neste estudo?
Olá, Gláucia. A Amazônia Legal fechou 2.469 postos de empregos formais em agosto deste ano. O estado do Pará teve o pior resultado. Foram fechados mais de 2.900 postos de trabalho em relação ao mês passado. E quem teve o melhor desempenho na criação de empregos com carteira assinada da região foi o Maranhão, que criou mais de 2.200 novas vagas. No Brasil como um todo, continua aumentando o número de desempregados sem carteira assinada. Mas o crescimento do desemprego de agosto foi o menor dos últimos 12 meses. Segundo o Ministério do Trabalho, o país fechou em agosto 33.953 vagas de empregos com carteira assinada. O número é menor do que agosto de 2015, quando 86 mil postos de trabalho foram fechados, e menor também que julho deste ano, que foi de 94 mil vagas a menos. O coordenador-geral de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, acredita que alguns dados mostram uma recuperação do emprego formal.
Os saldos negativos que nós verificamos até o mês passado, eles tinham um caráter praticamente generalizado. Também eram negativos na grande maioria das unidades da federação. E o mês de agosto, a indústria de transformação já apresentou um saldo positivo. O comércio também apresentou um saldo positivo. Embora o resultado geral tenha sido negativo, você já percebe sinais de reação no sentido da recuperação.
Das 27 unidades da Federação do Brasil, 13 estados registraram crescimento no número de empregos formais. As únicas regiões do país que registraram crescimento do número em agosto foi o Nordeste e o Sul. Formado em administração de empresas e especializado em gestão de projetos, Sérgio Borges tem 44 anos e está há um ano e meio desempregado. Enquanto não arruma um emprego formal, Sérgio conta que faz trabalhos informais, principalmente como motorista do Uber.
Então, o Uber, para mim, hoje, está sendo uma mão na roda, está me ajudando, tem aliviado bastante as despesas de casa. Mas eu não quero deixar isso como uma atividade principal. Eu quero atuar na minha área mesmo, que é a área financeira, que é a tesouraria, esse tipo de coisa, entendeu? Pretendo voltar para o mercado logo.
Em relação às áreas econômicas, as que registraram aumento do emprego foram o comércio, a extração mineral e a área de transformação, que engloba as indústrias de forma geral. As áreas que registraram queda no emprego formal foram as de serviço, administração pública, agricultura e construção civil. É com você, Gláucia.
Obrigada, Lucas.
De acordo com a estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o número de brasileiros negativados caiu pelo terceiro mês seguido, atingido em agosto 58 milhões e 800 mil pessoas.
Em maio, esse número passava de 59 milhões. Apesar da queda, o índice ainda é considerado alto por representar quase 40% da população adulta no país.
Ainda segundo o estudo, o Norte e o Nordeste são as regiões onde a inadimplência mais cresce.
Confira na reportagem de Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará.
Dona Silvia Paiva teve de se esforçar bastante para conseguir equilibrar as contas domésticas e sair da lista de consumidores que tiveram o nome incluído no SPC.
Tem que economizar bastante, apertar o cinto, ver onde está mais barato, comprar as coisas mais em conta. Eu faço assim na minha casa, onde tem promoção, onde eu vou. Eu não faço mais aquelas compras que tinha que fazer antes. Hoje é tudo o mínimo mesmo que está faltando, a gente coloca dentro de casa. Não dá mais para realmente fazer as compras que fazia antes, comprar as roupas que queria, os sapatos que queria. Hoje é tudo em promoção.
De acordo com a estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o número de brasileiros negativados caiu pelo terceiro mês seguido, atingindo em agosto 58 milhões e 800 mil pessoas. Em maio, esse número era de 59 milhões e 100 mil. Apesar da queda, o índice ainda é muito elevado, por representar quase 40% da população adulta do país, revela a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kauaut.
A inadimplência do brasileiro preocupa porque ela também inclui contas básicas como água e luz. O dado de comunicação, as contas de comunicação, têm apresentado uma inadimplência cada vez menor, mas eles eram um destaque importante no começo do ano e só agora têm perdido força.
No caso da divisão por regiões, o Norte e o Nordeste são os destaques negativos porque são as regiões onde mais cresce a inadimplência, aponta Marcela Kauaut.
Isso acontece porque essas regiões têm sofrido mais com a atual crise econômica. A gente vê o desemprego mais alto nessas regiões, a gente vê também os dados de comércio piores nessa região, enfim, tudo isso faz com que essas regiões tenham uma situação econômica um pouco pior e por isso a inadimplência nessas regiões cresce com mais força do que nas demais.
Para o consumidor que está nessa situação, ressalta a economista, é importante lembrar que quanto antes o problema for resolvido, mais rápido para se livrar dele.
Muita gente acaba deixando para depois, mas as dívidas no Brasil têm taxas de juros muito altas, então deixar isso mais para frente pode levar uma bola de neve e aí fica ainda mais difícil sair desse problema.
Não foi o caso de Dona Silvia Paiva, nossa personagem bem no comecinho da reportagem. Ela não conseguia dormir pensando na dívida com os cartões de crédito. O jeito foi propor um acordo com a operadora e hoje tudo está no seu lugar.
Estava toda endividada nos cartões, fui precisar para tirar minha casa, minha vida, não consegui tirar. Eu tive que realmente dividir a conta dos cartões e agora, graças a Deus, já consegui sair de alguns cartões já.
De Belém, Carlos Reis.
Em Roraima, 26 secretários estaduais e representantes do Ministério da Fazenda discutem soluções para a crise que afeta o Brasil.
Caio Grambel, da Rádio Universitária de Roraima, tem as informações ao vivo, direto da capital Boa Vista. Olá, Caio.
Olá, Glaucia. Olá, Luciano. O debate ocorre durante a reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária. Juntos, os representantes dos estados vão deliberar propostas e encaminhá-las ao governo federal. De acordo com a governadora Sueli Campos, no caso de Roraima, o impacto da crise é maior por conta da dependência de 80% dos repasses, que tem sofrido fortes cortes desde o ano passado, quando a crise começou a se acentuar.
Nosso estado, como todos sabem, é um estado ainda com uma economia em formação. Nós dependemos 80% dos repasses do governo federal, que é o FPE. Então, a crise ela se acentua aqui no nosso estado. Muitos estados estão em uma enorme crise desde o ano passado. E nós, agora, nesse limiar do mês de setembro, realmente estamos numa situação muito difícil.
A abertura do evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, e esta é a 162ª edição do evento e a quarta vez que ocorre em Roraima. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Caio Grambel.
Quatro pessoas foram atingidas por um raio no interior de Roraima. Duas delas estão internadas.
Eles participavam dos Jogos Escolares Indígenas na cidade de Amajari, no norte do estado.
Mais informações com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Uma adolescente de 17 anos e uma criança de 11 anos estão internadas em hospitais de Roraima em observação. Elas e outros dois estudantes foram atingidos por um raio nessa quinta-feira em Amajari, ao norte do estado. Eles participavam das competições dos Jogos Escolares Indígenas na cidade. A adolescente está no Hospital Geral de Roraima. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ela sofreu uma convulsão no local do incidente, apresentou algumas alterações nos exames e por isso permanece hospitalizada. Já a criança foi levada ao Hospital da Criança Santo Antônio. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ela está se alimentando e apresenta um quadro clínico bom. As outras vítimas passaram por avaliação médica e foram liberadas no mesmo dia. Segundo o grupo de eletricidade atmosférica, 50 milhões de raios caem todo ano no Brasil. A cada 50 mortes por raio no mundo, uma ocorre em solo brasileiro. A maior parte das descargas elétricas ocorre no período entre a primavera e o verão. De Brasília, Graziele Bezerra.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Forças de Segurança Pública de estados das regiões Centro-Oeste e Norte do país deflagraram hoje uma operação de combate à criminalidade.
A repórter Daniela Soares, da Rádio Nacional da Amazônia, tem mais detalhes.
Autoridades de 7 estados deflagraram nesta sexta-feira nova etapa da Operação Brasil Central Seguro para combater a criminalidade e o tráfico de armas e drogas. Ao todo, foram expedidos mais de 570 mandados judiciais em Mato Grosso. Desses, quase 300 são de prisão e apreensão de adolescentes e cerca de 270 de busca e apreensão em todas as regiões do estado. A operação também envolveu outras unidades da Federação: Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Bahia e o Distrito Federal. Participaram da ação policiais civis, militares, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito. Ao longo do dia, foram realizadas ações como blitzes, bloqueios, abordagens a pessoas e fiscalização de veículos. Estabelecimentos comerciais foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de órgãos de fiscalização municipais. De Brasília, Daniele Soares.
Hoje, 23 de setembro, é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças.
No Acre, uma programação especial alertou sobre esses crimes durante a semana em vários pontos da capital, Rio Branco.
As informações com N. Manuela, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Lucinei Pérez, coordenador do setor de combate à exploração sexual e tráfico de pessoas da SEJUD, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, fala sobre os objetivos da ação.
Feito algumas palestras nas escolas, né? Orientação, também feito entrega de panfletos nas rodoviárias, como também aeroportos, algumas orientações em relação aos imigrantes, que um grupo que são vulneráveis a essa questão de tráfico também, né?
A SEJUD acompanha 4 casos relacionados ao tráfico e exploração sexual de mulheres. As vítimas têm de 10 a 25 anos de idade.
Então, toda a denúncia, todas as pessoas que procuram a SEJUD, junto o núcleo, a gente faz todo o acompanhamento com a vítima ou familiares da vítima, junto às autoridades, aos órgãos públicos, dando toda a assistência. Se for em caso de alguma situação psicológica, a gente encaminha para assistência, e as questões que têm a ver com a Polícia Federal, a gente faz esse acompanhamento até a gente conseguir uma resposta em relação a essas pessoas que estão com essa dificuldade.
No Brasil, desde 2006, foi aprovado o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que determina políticas e diretrizes para prevenir, reprimir e atender as vítimas desse tipo de crime.
De Rio Branco, N. Manuela.
Eleições 2016.
Pouco menos de 10 dias para as eleições municipais, policiais começam a reforçar a segurança em municípios maranhenses.
Voltamos com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Municípios maranhenses com histórico de violência e compra de votos vão receber reforço policial durante as eleições de outubro. O primeiro turno do pleito ocorre no próximo dia 2. O Maranhão tem mais de 4 milhões de eleitores. A ação faz parte da Operação Eleições 2016 da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil do Estado, para evitar prejuízos ao processo eleitoral. As primeiras equipes foram enviadas aos municípios de Bacabal, Matinha e Bom Lugar, na última quarta-feira. Segundo o governo do estado, essas cidades tiveram relatos de situação de compra de votos e violência e coação a eleitores e adversários políticos. A professora Tânia Tomás, de Bacabal, ainda não percebeu a movimentação policial, mas concorda com o reforço.
É bom que tenha mesmo, para a nossa segurança, eu acho. viável. Eu já vi várias confusões entre os partidários, entre os militantes, boca de urna, essas coisas. Então, é bom evitar, é bom que venha.
O trabalho também é realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual. Entre as irregularidades mais denunciadas no Estado estão o uso de cavaletes e outdoors com propaganda dos candidatos e distribuição de brindes. As denúncias são enviadas ao Ministério Público e à fiscalização de propaganda para as medidas cabíveis. O cidadão também pode comunicar crimes eleitorais pelo Pardal, um aplicativo gratuito criado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para fazer a queixa, o eleitor deve registrar em vídeo, foto ou áudio a irregularidade e enviar pelo aplicativo. O denunciante precisa informar nome e o CPF, mas, se preferir, os dados podem permanecer em sigilo. De Brasília, Graziele Bezerra.
Na reportagem especial de hoje sobre os desafios dos novos gestores da Amazônia, Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, aborda os impasses para o desenvolvimento do turismo. Vamos ouvir.
A caverna mais profunda do Brasil, maior arquipélago fluvial e a maior queda d'água do país, a Cachoeira Eldorado, estão localizados na cidade amazonense de Barcelos. O município também é o maior produtor nacional de peixes ornamentais e atrai muitos turistas estrangeiros, principalmente em busca da pesca esportiva do peixe tucunaré. Porém, o destino ainda é desconhecido para boa parte dos brasileiros. O fato se repete com Novo Airão, conhecida como Cidade dos Botos, que possui uma das maiores unidades de conservação do Brasil, o Parque Nacional do Jaú, e tem como principais atrações turísticas o boto cor-de-rosa e o peixe-boi. Colocar esses lugares na rota do turismo no país e melhorar a infraestrutura representa um desafio para os futuros prefeitos. Na opinião da professora do curso de turismo da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, Márcia Guimarães, os gestores precisam fazer do setor uma prioridade.
É que a pasta do turismo, a Secretaria do Turismo, ou ela está com a Secretaria de Meio Ambiente, ou ela está com a Secretaria de Indústria e Comércio, é que se coloca qualquer outra pessoa por indicação política que não tenha o conhecimento, que não dá o devido valor à atividade. Tem que contratar profissionais técnicos para ocupar esses cargos e colocar o turismo como prioridade de desenvolvimento econômico, com orçamento.
Para o economista e administrador Tristão Cavalcante, que também é professor da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, merece a atenção dos futuros prefeitos a questão do transporte aos municípios com potencial turístico, principalmente os mais distantes e de difícil acesso.
Precisaria melhorar essa logística de transporte. Assim, de uma maneira geral, a infraestrutura ela é deficitária quanto a alojamentos, hotéis, serviços de restaurante, a área da saúde, principalmente, caso aconteça alguma coisa com o turista, para que realmente que esse município venha a ter rendimentos com o turismo.
Cláudia Mendonça, uma das diretoras no Amazonas da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens, destaca a importância de se divulgar mais os municípios amazonenses como destinos turísticos.
A questão é você movimentar, é você informar a população que você pode fazer esse tipo de turismo.
Barcelos fica a quase 400 quilômetros de Manaus. De barco, a viagem dura mais de 30 horas e de avião, uma hora. Não há acesso direto à cidade por terra. Já Novo Airão é um município da região metropolitana da capital amazonense. De carro, transporte mais comum, o percurso leva em média 2 horas e meia. De Manaus, Bianca Paiva.
Em Rio Branco, dois hotéis receberam o selo de acessibilidade turística após uma série de treinamentos realizados pela Secretaria de Turismo do Acre.
A iniciativa quer atrair mais turistas ao estado. O repórter Hugo Costa, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana, tem mais informações.
Os estabelecimentos que possuem a marca estão aptos a receber pessoas com qualquer tipo de necessidade especial. Para que isso fosse possível, equipes da CETU realizaram capacitações em 18 hotéis no Trade Acreano nos últimos 2 meses, sensibilizando para a importância de os locais estarem preparados para hospedar esses clientes. A gestora da CETU, Raquel Moreira, destaca que essa é uma importante ação para o estado.
E é uma dificuldade para esse cliente que vai num hotel que não possui essa estrutura. Nós iremos estar naquele hotel sensibilizando aquele funcionário, sensibilizando aquele proprietário para que ele possa atender bem a esse público, que é um público que merece todos as vantagens de um bom tratamento que qualquer turista merece.
O evento apresentou também um quarto que foi adaptado para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. Para a sócio proprietária do hotel, Luciana Lopes, essa é uma forma de chamar o turismo para o estado.
Que a acessibilidade faz com que traga mais turismo para a cidade, né, e para o estado. E a gente ajude, possibilite e dê facilidade para que isso aconteça.
Com a colaboração de Márcia Moreira, de Rio Branco, Hugo Costa.
Hoje é o dia D da inclusão social e profissional. A ação faz parte da semana de mobilização para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Na Amazônia, tiveram ações em Belém, no Pará, em Palmas, no Tocantins e em Manaus, no Amazonas. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, mais de 327 mil pessoas com deficiência ocupavam vagas no mercado de trabalho formal em 2014.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Representantes do Brasil, Equador, Colômbia, Bolívia e Guiana, países que possuem o bioma amazônico, aprovaram a criação da Rede Pan-Amazônica de Proteção Socioambiental. O principal objetivo da rede é fortalecer as políticas públicas de preservação ambiental de forma inclusiva, com a troca de experiências entre os países membros. O primeiro seminário pan-americano de proteção socioambiental, que começou na segunda-feira e termina hoje, é considerado a primeira reunião da rede. O encerramento do encontro será com visita técnica à reserva extrativista do Médio Juruá, no município amazonense de Caraori ou Coroari, a 600 quilômetros de Manaus.
A capital maranhense, São Luís, está sem postos para coleta de medicamentos vencidos.
Mais detalhes na reportagem de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
O que fazer com medicamentos vencidos ou que não são mais necessários quando um tratamento de saúde chega ao fim? Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade pelo descarte de medicamentos é de competência das prefeituras. A legislação de 2010 prevê a aplicação da chamada logística reversa. Por meio de um acordo, as empresas farmacêuticas fariam a coleta dos resíduos. O material poderia então ser reaproveitado pelo próprio setor ou ter uma destinação ambientalmente adequada. A farmacêutica Elisângela Araújo vive em São Luís, no Maranhão. Ela alega que em alguns estados brasileiros, o descarte consciente de remédios já é uma realidade, o que não acontece na cidade maranhense. Elisângela alega que o descarte de remédios como antibióticos e hormônios de forma inapropriada, seja no vaso sanitário, na pia ou no lixo, traz perigos para a população.
Quando a gente fala de duas classes específicas, que são os antibióticos e hormônios, que requer toda uma segurança na manipulação, na produção, e quando vem o consumidor, ele joga de qualquer forma. Fica exposto, né, a um ambiente que pode atingir o solo, a água, de modo geral, até as frutas, legumes, tudo. E causa o que a gente também conhece como resistência bacteriana.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís informa que não existem pontos de coleta de medicamentos vencidos no município e que nos casos de apreensões deste tipo de produto, fora da validade, feitas pela Vigilância Sanitária, o material é encaminhado para uma empresa especializada em descarte de imunobiológicos, que tem contrato com a Secretaria. Responsável pelo monitoramento da política de resíduos, o Ministério do Meio Ambiente alega que, apesar de não existir no país uma norma de abrangência nacional, existem leis estaduais que normatizam o tema. É o caso, por exemplo, do Amazonas e do Acre. De Brasília, Michele Moreira.
Amanhã é o dia D da campanha nacional de multivacinação. Estão disponíveis doses extras de 14 vacinas.
Mais informações com Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia, que está de volta.
A iniciativa pretende colocar em dia os cartões de vacinação de crianças até 5 anos, de 9 anos e adolescentes entre 10 e 15 anos. Para alcançar o público-alvo, o Ministério da Saúde enviou mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas para os postos de saúde de todo o país. Segundo o governo, adolescentes foram incluídos porque apresentam uma maior resistência a se vacinar. E muitos pais acreditam que não há necessidade de imunizar os filhos nessa faixa etária. Com a campanha, o Ministério espera reduzir doenças imunopreveníveis no país e diminuir o abandono à vacinação. E a pasta esclareceu que, como a vacinação será de forma seletiva, não há meta a ser alcançada. Entre as doses que estão disponíveis estão a tríplice viral, HPV, poliomielite, febre amarela, hepatite A, varicela, pentavalente e rotavírus. A campanha começou no último dia 19 e vai até 30 de setembro. Cerca de 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde estão envolvidos na mobilização. De Brasília, Daniele Soares.
O Tocantins é reconhecido internacionalmente como livre da peste suína clássica e, para manter este status, a Agência de Defesa Agropecuária finalizou hoje o monitoramento da doença no estado.
160 estabelecimentos que criam os animais foram visitados ao longo da semana.
Os detalhes com a repórter Tamara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas.
O objetivo é comprovar a ausência do vírus da doença nos animais. De acordo com a responsável técnica pelo Programa Estadual de Sanidade de Suídeos da ADAPEC, Jaqueline Almeida, esse monitoramento é preconizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ocorre a cada 2 anos em criatórios de subsistência e a cada 6 meses em granjas comerciais.
O inquérito ele faz parte de um sistema de vigilância que é realizado no país, onde a gente comprova a ausência do vírus da peste suína clássica no rebanho suídio.
A peste suína clássica é uma doença causada por um vírus altamente contagioso que pode levar à morte dos animais e gerar perdas econômicas para os produtores. Ainda segundo a responsável técnica da ADAPEC, o material colhido será enviado para análise no laboratório credenciado ao MAPA, em Santa Catarina.
Depois que a gente colhe esse material, a gente vinha para um laboratório do Ministério da Agricultura. Eles fazem as análises, né? Após certificar que não tem o vírus, normal, a gente continua com o estado.
O monitoramento está sendo realizado em 60 municípios do estado. De Palmas, Tamara Cruvinel.
Cultura. Começa na segunda-feira a 11ª semana do teatro na capital maranhense, São Luís.
Os detalhes da programação com Cíntia Lima, da Rádio Timbira do Maranhão.
Com uma vasta programação, incluindo 10 espetáculos, 7 performances e intervenções, 8 oficinas e uma demonstração técnica, assim será a 11ª Semana do Teatro no Maranhão, que será realizada de 26 de setembro a 2 de outubro. O evento, que abre nesta segunda-feira, dia 26, é promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, do Teatro Arthur Azevedo e da Lei de Incentivo à Cultura. Nesta edição, o homenageado oficial será Luiz Pazini, professor, ator e diretor paulista, radicado no Maranhão há mais de 20 anos. Em sua homenagem será realizada a mostra Luiz Pazini, que englobará 4 espetáculos. Do total de espetáculos na programação da semana, 3 são de outros estados, sendo um do Ceará, um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo. As apresentações de espetáculos, performances, intervenções e oficinas, além da demonstração técnica, se dividirão entre os espaços Teatro Arthur Azevedo, na Rua do Sol, Teatro João do Vale, na Praia Grande, Teatro da Cidade, na Rua do Egito, Praça Nauro Machado, também na Praia Grande, Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, Casa do Maranhão, Praça Deodoro e UFMA. Os ingressos podem ser retirados na troca do kit escolar, por exemplo, uma borracha, um lápis, um caderno e uma caneta, sempre às 14h do dia de cada sessão. Não é permitida a entrada no teatro após o início dos espetáculos. Dia São Luís, Cintia Lima.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheile Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.